Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, voltando para esse segundo bloco do programa Pedaleira na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. A gente está aqui contando tanto causo, tem tanta coisa ainda para contar para vocês, tanta história. A gente está aqui, eu quero só reforçar a página da internet, o canal do YouTube dos nossos convidados é Olinto e Rafaela Cicloturismo, tá? Vale a pena vocês darem uma olhada para saberem um pouco mais. E a gente está aqui, então, num programa especial, tá? Que a gente vai fazer comentários na gravação da entrevista já feita com eles, com um casal querido, generoso, que vai contar para a gente a experiência de vida nômade, né? E também da experiência de viajar de bicicleta. Então, Rafaela Asprina e Antônio Olinto, casal que mostra a trilha e o cenário para os viajantes. A gente está, então, com áudio aqui deles. E aí, vamos começar. Eu fiz uma perguntinha, a primeira pergunta, já que é tanta história, tanta memória, né, que gera... Eu acho que eles têm... são 15 anos, mais ou menos, do que eles falaram, de parceria, de produção. Então, tem bastante coisa aí, tá? Mais uma vez, obrigada, então, para o casal Joaquim e Cassinha Graff e aos nossos convidados. Perguntei como é que é, né, aprender tanta informação, tanta história e depois narrar em livros, narrar em guias, tá? Como é que eles registram as viagens? Então, só lembrando que nesse comecinho aqui vamos dar um engasgozinho, perdão até já antecipadamente, mas depois a gente vai ouvir a Rafaela respondendo sobre essa experiência de como é viajar e ao mesmo tempo aprender, registrar, documentar e escrever diários para depois traduzir essas viagens em roteiros e guias. Vamos ouvir?
Estamos aqui muito felizes com esse encontro. Eu, Patrícia Valverde.
E também temos que agradecer a Cassinha e o Joaquim, que a gente está estacionado no quintal deles e para ter uma internet melhor, a gente acabou entrando na casa deles. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma parte da casa da Cassinha e do Joaquim. E estamos muito bem acolhidos aqui na nossa estadia em Curitiba. Muito obrigada, Cassinha, Joaquim e toda a família, né? Que acaba ficando aqui com a gente também. Bom, a gente, na verdade, viajando em dois é interessante porque a gente acaba cultivando memórias diferentes. Para cada um, a viagem toca de forma diferente. E aí, quando você traz uma lembrança, o outro vai complementando essas lembranças, né? E, afinal de contas, o fato da gente registrar em imagens, né, em vídeos e fotografias e depois produzir algum material a respeito, você acaba digerindo, a gente chama, a viagem, né? Você acaba pensando naquilo que você viveu na viagem. Então, é algo que a gente faz antes das redes sociais, né? E a gente faz de uma forma diferente. Atualmente, a gente vê que muitos viajantes, eles postam em tempo real aquilo que eles estão vivendo. As nossas viagens, a gente sempre publica depois os materiais, né? A gente viaja, coleta fotografias, vídeos, escreve diário e depois de um tempo a gente vai fazer essa edição dos vídeos, vai escrever um livro a respeito, com uma reflexão já de quem voltou, né? Então, a gente acha que isso também acaba favorecendo você cultivar essas memórias, né? Elas acabam, algumas partes das viagens acabam ficando mais marcadas em você por causa disso.
Tem um fator interessante, né, desse negócio de memória, né? Porque eu podia falar um negócio bem simples. Eu sempre tentei aprender inglês, sempre estudei inglês, nunca aprendi coisa nenhuma. Aí quando eu fui fazer da viagem, eu aprendi inglês, francês, espanhol, um monte de coisa. Não é porque eu tenho professores melhores, claro, você chega na Inglaterra, todo mundo é professor de inglês, né? Mas porque cada aprendizado está ligado a uma experiência. E quem já viajou de bicicleta vai saber disso. Então, acaba cabendo mais coisa na tua cabeça, é mais fácil de lembrar, justamente porque cada coisa que aconteceu está ligada a uma experiência muito forte. Então, acaba ficando na tua cabeça naturalmente. Você não precisa estudar e reestudar the books on the table. Cada coisa que eu lembro de inglês, eu lembro de um acontecimento que o cara falou. Ou quando eu chamei uma senhora bem velha, gordona, de mademoiselle, ela deu risada, né? Eu devia ter chamado ela de madame, né? Madame. É, e aí você vai lembrando de cada palavra, mas assim é de todos os acontecimentos da viagem.
É, nas viagens de aventura de bicicleta a gente faz o diário, então é bem interessante, assim, é, depois que passa um tempo, acaba que a gente fica vendo muito mais as fotos e os vídeos, e quando você pega o diário, você lê coisas que você não lembra mais que você tinha vivido, né?
É como se
você
falasse com a terceira pessoa que estava viajando com a gente, que nunca existiu, né?
Porque acaba ficando muito na... É, eu sou uma pessoa muito visual, então... Até pouco tempo atrás, que eu não fazia tanta foto assim também, o digital hoje a gente acaba fazendo muita foto, mas até a penúltima viagem nossa, eu saberia, eu abria a foto no meu computador, eu sabia achar no mapa o lugar que eu tirei a foto. É, então, é, acaba que isso daí realmente acaba selecionando também as memórias que você cultiva, né? As imagens de um jeito ou de outro. Ela deixa mais viva essas na memória, a memória fica mais viva desses lugares que você acabou registrando de alguma forma.
É isso, essa é a primeira parte da entrevista. E olha que gostoso que eles são, né, a conversa. E aí tem eu não sei se nossos ouvintes sabem, mas eles são referência em produção de guias, de livros sobre essas viagens. E o primeiro livro, né, desse casal, na verdade, do Olinto, que começou antes, é...
No Guidão da Liberdade.
No Guidão da Liberdade, é.
É o livro que inspira muito os cicloviajantes a iniciar sua viagem, porque o Guidão da Liberdade conta a saga do Antônio Olinto ao redor do globo. Ele fez uma volta ao mundo de bicicleta na década de 80, 90?
Olha, acho que eu vi de registros ele ter voltado em 99. Como é uma viagem que durou 3 anos...
É, acho que na década, né, de 90.
97, por 95, talvez.
É, eu li esse livro, é um livro inspirador, e ele conta... Ele saiu aqui de Curitiba até, conseguiu o patrocínio da Sundown Bicicletas, que era uma montadora local aqui, que dava, eu acho que cento e pouco, $120 por mês.
Não sei. Isso está no livro?
Tá.
Ah.
E ele passou pela África, pelo Oriente Médio, e voltando aqui para o Brasil, ele tem essa aparição que ele fez na televisão, que até a Patrícia falou desse lançamento de um vídeo, está no canal deles, que eles contam como é que a Popovic entrevistou eles.
Ah, gente, tem várias coisas. Ele participou, né? Quando ele voltou de uma viagem, ele falou que a missão dele é apresentar e falar sobre cicloturismo para o mundo, no Brasil, né? Da experiência que ele teve. Então, ele fez, assim, a participação em vários programas de auditório, porque na época não tinha internet, redes sociais, não tinha esse alcance, né, que a gente tem hoje digitalizado. Então, ele participou de vários programas, e aqueles que ele gravou, é o que eu falei para vocês, está no último programa ali, está no último vídeo do canal deles, Olinto e Rafaela Cicloturismo. Então, eu altamente indico, porque tem muita informação, mas também tem... É nostálgico, sabe? A gente também vê esses apresentadores lá nos idos de 99. E aí a gente trouxe também, só para lembrar, lá na Bicicletaria Cultural, tem vários livros que também são de ciclo viajantes, que contam suas histórias, porque acho que é algo... Eu vou falar esse acho, porque eu ainda não fiz a viagem que eu imagino que me enche a boca. Assim, o Fernando já fez e pode falar mais. Agora, é transformador, né? Essas viagens de bicicleta, as experiências que tem, que são muito próprias de cada um, né? Durante seu percurso, enfim, o roteiro que se escolhe e como cada um começa uma viagem fazendo um planejamento, às vezes indo de forma mais espontânea. Enfim, então tem uma variedade de experiências e a gente tem alguns livros lá na bicicletaria. Então eu trouxe alguns.
Esses aqui. Livros até eles vieram dos encontros do cicloturismo. Encontros
cicloviajantes.
De viajantes, né? Que a gente faz uma vez por mês na bicicletaria. Agora com a pandemia está um pouco mais raro efeito. Mas em cada uma dos encontros, grandes cicloturistas passaram por lá e deixaram alguns livros à venda. Curitiba é um grande celeiro de cicloviajantes. Temos desde o Maurício Decker, que fez o Face Bike, e o Mentiroso de Chubut, que ele fez uma viagem até Cabo Polônio, na Argentina.
Ah, é?
É, temos também o grandioso...
Fantástica?
A Fantástica Epopeia aqui do Ernesto Stock.
É, o nome é A Fantástica Epopeia Que Não Era. Porque justamente é legal esse livro, até porque justifica um pouco a nossa primeira pergunta para os Olintos. Porque ele falou assim, olha, você viaja e depois você vai registrando. Eu lembro que o Ernesto registrou num diário e depois se perdeu esse diário. E aí ele teve que resgatar com várias outras pessoas que ele encontrou, né? Teve que procurar uma cumplicidade de narrativas para daí retomar essa viagem. Daí ele escreveu, então, A Fantástica Epopeia Que Não Era, porque são diversas memórias, um às vezes contradizia o outro, uhum. Mas acho que essa experiência de registrar, de contar a perspectiva de cada um numa experiência como essa.
Temos também um livro do Charles Zimmermann, que é um grande fotógrafo, e ele fez uma viagem também em volta ao mundo ali. Na verdade, ele passou mais pela Tailândia, China, Vietnã.
Ásia, né?
Ásia.
O Ernesto também.
E também seguiu pelo Peru, aqui pela América Latina.
E tem outros. É. E tem também livros do Olinto, né?
Tem um grande livro. Tem um grande cicloturismo.
Ah, tem esse aqui também.
Que é o Thiago Fantinati.
Claro.
O Thiago Fantinati fez da América.
A gente não
A gente não tem em casa, eu acho. Mas não tem a venda lá na bicicletaria. Mas ele foi da Terra do Fogo até o Alasca, né? Pedalando. Não, ele foi pela carreira austral, depois entrou pela Amazônia e seguiu dentro do Brasil até Curitiba. Ele fez um grande livrão. Tem também o livro Mais Que o Leão por Dia.
Nossa, gente, tem tanto. É verdade. Quanta riqueza, hein?
Do nosso amigo, grande amigo Alexandre Nascimento.
Sim, que é a viagem que ele fez pela África, né? No Tour d'Afrique. E tem esse aqui também, da Mariana Carpanese, também daqui. É, assim, de todos que a gente tem aqui, é a única autora, né, dessa experiência de viajar. Também ela fala que ela viajou sozinha de bicicleta, 100 dias de bicicleta, aí por alguns lugares da Europa. É, O Mundo Sem Anéis. Tem alguns livros que estão esgotados, assim como do Olinto também. Então eu vou aqui trazer, eu quero trazer todos os livros do Olinto para a gente poder para a gente apresentar para todo mundo. São vários, viu? Ele é referência, eles são referências em guias de cicloturismo no Brasil. Algumas edições, inclusive, estão esgotadas, como eu falei. E aí a gente falou dessa experiência, assim, né, com eles, e como essas experiências também geram esse... Que eles falaram que aprenderam línguas diferentes, porque é assim que fica plasmado o conhecimento nas pessoas, né? Como é que nós estamos de tempo? Acho que dá tempo aqui. A gente já pensou em viajar várias vezes, né, Fer?
Sim.
De bicicleta, sim. Com
agora,
as crianças.
Agora com as crianças, assim.
É, mas é engraçado isso, porque a gente pensando em viajar com as crianças, a gente já pensa que tem que viajar com a casa, né? A casa toda. E para eles, essa experiência de viajar com a casa toda é um pouco diferente, né? Não é bem um modo de linguagem. Eles moram, tá? Eu vou deixar claro assim, eles moram no motorhome. Né, eles têm uma vida nômade porque eles levam a casa para onde eles querem. Quando eles viajam, eles usam a bicicleta. Mas o motorhome é a casa. E eles vão explicar um pouco sobre essa vida nômade agora para a gente.
Agora, eu queria comentar uma coisa aqui, talvez vocês não saibam, talvez os ouvintes não saibam, né? É que o nosso projeto ele tem duas formas de ação muito distintas. Então, a gente tem um estilo de vida no Brasil, que a gente mora em um motorhome, a gente não tem uma casa de pedra, nossa casa tem roda, e a gente, o nosso trabalho é ir com esse motorhome para uma região interessante, a gente tira as bicicletas de dentro dele e anda com bicicleta, faz todo um levantamento de uma região, ou de uma sequência de regiões, de uma área toda, para escrever um guia sobre aquela área para o cara viajar de bicicleta. Bom, esse é o nosso trabalho. Quando a gente tira férias, a gente gosta de viajar de bicicleta. O motorhome não é para viajar, é para viver. Então aí a gente pega só as bicicletas, desmonta elas geralmente, coloca no avião e vai para alguma região do mundo interessante, que a gente acha interessante. Geralmente para poder viajar acampando de bicicleta e tudo mais. E aí isso acaba gerando uma websérie lá no YouTube. Então é outro tipo, não tem motorhome. Geralmente a gente vai acampando e só com o que carrega na bicicleta. Então você vê que cada coisa vai trazer uma memória diferente, são vivências diferentes, estudos diferentes e tudo mais.
Então, essa é a experiência de ter o motorhome, né? E é nessa. E essa websérie é nesse canal que eu falei para vocês. Rafael e Olinto Cicloturismo.
Mas o que acontece, né? A gente tem a nossa casinha de curitibana de madeira há 12 anos e sempre tem a vontade, né, de colocar rodas e sair por aí viajando. Assim, né? Quantas pessoas, quantas famílias têm essa vontade de seguir, né, o caminho, não ter as raízes serem mais aéreas. E o Antônio Olinto, que o Rafaela, tem feito disso o seu trabalho, assim. Eu também, meu pai uma vez falou do pessoal do Sal do Mar, Sal...
É, não sei.
É que são um pessoal que faz veleiros, assim, né? Que eles velejam.
Tá. Uhum.
Como é que é o nome? Sal da...
Sal, não sei.
Sal, né?
Então, aí tá num outro meio, a água, então, já não compreendo.
Então, tem esses movimentos, né, das pessoas... pensarem nessa... diminuírem, eu acho, o conforto, né? Não sei se...
Na verdade, tem outro interesse, né? Porque, que nem eles falaram, eles topam viver com menos quantidade de água, eles topam tomar banho frio, porque está outra coisa em jogo, né? Eles estão se realizando com um outro projeto, que é experimentar a vida, experimentar lugares, né? E saber produzir alguma coisa disso. Eles falam que não é só viajar também, é gerar um material e divulgar o cicloturismo. Eles falam que se você não conhece alguns caminhos, alguns percursos, alguns lugares, você não tem como sonhar com eles, né? E são lugares belíssimos. Então, tem aí muita história e eles sentem que essa é a missão.
A família Mais Amor entrou numa ideia dessa.
Sim,
né?
Eles
montaram o seu trailer. E estão agora em Garopaba, eu acho. Né?
Estão
seguindo ali.
Querida família Mais Amor. A gente vai agora para o intervalo. Gente, lembra daquela história que esse é o programa que é uma delícia, mas é uma descida, acaba super rápido. Enfim, então a gente vai para o terceiro e último bloco em breve. A gente tem muita coisa para trazer para vocês. Provavelmente, se vocês acharem legal, a gente manda aí mais um terceiro programa, tá? A previsão é ter mais um. Se vocês acharem legal, a gente faz mais três, senão a gente sintetiza tudo no próximo. Aguardo, então, o comentário de vocês. A gente está aqui com o Peterson William no Facebook. Acho que Líbia Tarde, mandando boa tarde, será, Peterson? É muito prazer aí.
A Bicicletaria Cultural está ouvinte nesse momento.
Pessoal da Bicicletaria Cultural, um beijo. A gente vai então para o intervalo rapidinho e já volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.